história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Marechal Cândido Rondon conquista título dos Jogos Abertos no futsal feminino.
Equipe rondonense foca agora na decisão do Campeonato Paranaense de Futsal Série Ouro.
Mercedes destaca mudanças estruturais para melhorar índices de transparência.
A gente começou a fazer um trabalho de deixar muito mais transparente todos os atos administrativos.
Senac divulga programação com cursos e workshops em diversas áreas.
Entre elas, comunicação assertiva aplicada a vendas.
Prefeito de Maripá conquista investimentos para pavimentação e saúde.
Na ordem de R$700 mil, emenda parlamentar do deputado Marcelo Michelito.
A Simacar cedia evento para impulsionar futuro da indústria no Paraná.
Oficina é gratuita, mas as vagas são limitadas.
Comissão de Transição finaliza relatório.
Documento contém demandas e informações referentes a todas as secretarias municipais, SAAI e PROEM.
Sindicato Rural promove novo treinamento sobre nota fiscal eletrônica.
Envolver o público, trazer ele e estar fazendo esses treinamentos.
Com rodovias do Oeste e Sudoeste, novo lote do pedágio será leiloado dia 19.
A partir de amanhã serão divulgadas as obras previstas.
Justiça condena motorista responsável pelo acidente com ônibus da saúde de Pato Bragado.
Também a sentença determinou a suspensão da habilitação desse motorista por 7 meses, mais de 7 meses, né?
Outros destaques da edição desta segunda-feira. Colisão envolve Fiat Siena e Honda Civic entre Marechal Rondon e Toledo. Dois jovens moradores de Missal morrem em acidente na 277.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Segunda-feira com tempo mais abafado enquanto uma frente fria avança pelo sul do país. No Paraná, no período da tarde para a noite, riscos de temporais aumentam nas diversas regiões. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 30 graus. Umidade relativa do ar, 60%.
Acidente entre dois carros foi registrado no início da manhã desta segunda-feira na BR-63 entre Toledo e Marechal Cândido Rondon. A colisão envolveu um Fiat Siena e um Honda Civic que seguiam no sentido a Marechal Cândido Rondon. Após o choque, o Civic capotou e parou no canteiro central da rodovia. A equipe do SIAT foi deslocada, prestou os primeiros socorros ao motorista, que sofreu ferimentos leves e foi encaminhado à unidade hospitalar de Toledo. Polícia Rodoviária Federal também atendeu a ocorrência. Com rodovias do Oeste e Sudoeste, leilão do lote 6 do pedágio será no final deste mês de dezembro. Reportagem Adriel Marcelo.
Faltam menos de 20 dias para a abertura dos envelopes do lote 6 das concessões rodoviárias do Paraná. A concorrência acontece às 2 horas da tarde do dia 19 de dezembro na Bolsa de Valores de São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube. O edital da ANTT, publicado em 6 de agosto, prevê tarifa básica máxima de pedágio de 17 centavos por quilômetro. As propostas devem ser entregues até o dia 16 de dezembro. Começarão a ser divulgadas, nesta terça-feira, matérias com detalhes das principais obras previstas, incluindo mapas das melhorias. Com o lote 6, será concluída a concessão de toda a BR-277, ligando o oeste ao porto de Paranaguá, incluindo o sudoeste no mapa das concessões. O lote 6 abrange 662 quilômetros das rodovias BR-163, BR-277, PR-158, PR-180, PR-182, PR-280 e PR-483, passando por 32 cidades, incluindo Cascavel, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Pato Branco e Francisco Beltrão. Os investimentos previstos somam cerca de 20 bilhões de reais, sendo mais de 12 bilhões para grandes obras e cerca de 7 bilhões para manutenção. Entre os principais projetos estão 462 quilômetros de duplicações, principalmente na BR-277, além da PR-182 no Sudoeste. A concessão inclui o trecho de Cascavel a Pato Branco, conectando-se ao projeto estadual de revitalização da PRC-280. Também serão construídos os contornos de Marmeleiro e de Lindoeste, ambos com quase 7 quilômetros. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
Um trágico acidente abalou a cidade de Missal neste domingo. Robinho, conhecido como Robinho Motos, e Ismael Lunks perderam a vida em um grave acidente ocorrido na BR-277 em Prudentópolis, região central do estado. Os jovens estavam em um carro que, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, saiu da pista e tombou no canteiro central que divide a rodovia. O veículo retornava de um evento de motocicletas e uma carretinha engatada ao carro transportava as motos. O acidente aconteceu na pista sentido interior do estado, sem causar a interdição total da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal bloqueou apenas uma faixa para o trabalho das equipes de resgate e expedição responsável. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Guarapuava. A tragédia deixou a cidade de Missal em luto, onde os jovens eram muito queridos e reconhecidos pela paixão por motocicletas. FIEP e Conselho Regional do Oeste promovem evento amanhã para impulsionar o futuro da indústria no Paraná. Jean Fernando.
O Conselho Regional Oeste e o Sistema FIEP realizam amanhã, a partir das 8h30, no auditório da Simacar, uma oficina temática de empregabilidade e produtividade. O objetivo é debater soluções, compartilhar experiências e propor ideias inovadoras para fortalecer a indústria da região e gerar mais empregos. O evento contará com a participação de especialistas e líderes do setor industrial, incluindo o presidente do Sistema FIEP, Edson Vasconcelos, o coordenador do Conselho Regional Oeste, Gilberto Bordim, e o coordenador do Conselho de Tecnologia e Inovação para a Indústria, Lúcio Camigi. No encontro, serão debatidos temas essenciais para o futuro da indústria paranaense, como empregabilidade, produtividade e inovação, com foco em soluções que possam ser aplicadas de imediato para fortalecer o setor. O evento é gratuito, mas as vagas são limitadas. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em alta de 1,15%. A moeda norte-americana está cotada em R$ 6,06 para a compra e para a venda.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, equipe rondonense de futsal feminino conquista título dos Jogos Abertos do Paraná.
Equipe rondonense foca agora na decisão do Campeonato Paranaense de Futsal Série Ouro.
Comissão de Transição finaliza relatório.
Documento contém demandas e informações referentes a todas as secretarias municipais, SAE e PROEM.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
O Brasil alcançou um recorde de 67.284.000 trabalhadores ocupados, contribuindo para o Instituto de Previdência no trimestre encerrado em outubro, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, apurada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Entretanto, a proporção de contribuinte entre os ocupados recuou de 65,2% no trimestre até julho para 64,9% no trimestre até outubro. Os dados mostram que aumentou mais o número de pessoas trabalhando do que o de contribuintes para a Previdência. Cerca da metade das vagas geradas no último trimestre ocorreram via informalidade e grande parte dos trabalhadores informais não são contribuintes para os institutos de previdência, justificou Adriana Barungi, coordenadora de trabalho e rendimento do IBGE. Comissão de Transição finaliza relatório. César Reck.
Na manhã desta segunda-feira, dia 2, a Comissão de Transição se reuniu na sala de reuniões do gabinete na Prefeitura de Marechal Rondon para apresentar o relatório final confeccionado a partir de documentos e informações repassadas pelas secretarias municipais, o SAAI e PROEM. O documento também contém demandas apresentadas por educandários e demais órgãos municipais, onde foram feitas visitas por membros da Comissão da Transição. participaram do encontro na manhã desta segunda-feira, dentre outros, o prefeito Márcio Halber, prefeito eleito para a gestão 2025-2028 Adriano Baques, vice-prefeito eleito Vanderlei Sauer, além dos demais integrantes das comissões nomeadas. Ao longo do mês passado, foram realizadas reuniões com todos os atuais chefes das pastas, os quais entregaram relatórios à Comissão de Transição. O objetivo é garantir a transição dos atos jurídicos, administrativos, financeiros, contábeis, patrimoniais, operacionais e institucionais do município. No final do encontro, o prefeito eleito Adriano Baques agradeceu a todos pelo trabalho realizado e parabenizou o prefeito Márcio Halber pela gestão, enfatizando a maneira solícita com que está conduzindo o processo de transição. E o prefeito Márcio Halber colocou toda a sua equipe à disposição até o final desse mandato e desejou sucesso aos novos gestores públicos. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
O mês de dezembro inicia na Assembleia Legislativa do Paraná com uma agenda intensa e voltada para temas importantes da sociedade, além de homenagens a instituições que contribuem para a população. A programação inclui eventos sobre proteção animal, combate ao bullying, segurança pública e meio ambiente, além de reconhecimento de ações relevantes para os paranaenses. Na manhã desta segunda-feira, a Assembleia celebrou 60 anos do Serviço Federal de Processamento de Dados, maior empresa pública de tecnologia do mundo. Ainda hoje, às 14 horas e 30 minutos, grande expediente será dedicado ao reconhecimento da iniciativa Diga Não ao Bullying. Mesmo diferentes, somos todos iguais. Projeto idealizado por Flávio Augusto Odizio e os filhos Paulo e Flávio Pirota Odizio. Nasceu em 2016 e já alcançou milhares de adolescentes em palestras pelo Paraná e São Paulo. Qualidade do ar em debate, também nesta segunda-feira, às 18 horas, plenarinho, sediará audiência pública, Pacto pela Qualidade do Ar Interior, um compromisso com a saúde pública. Especialistas discutirão o projeto de lei 636/2024, que visa implementar a política estadual de qualidade do ar interior e promover ambientes mais saudáveis e seguros. Equipes rondonenses estreiam com vitórias na fase final dos Jogos Abertos do Paraná. Guilherme Reisen.
A equipe feminina de futsal da CC Copagril, Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, sagrou-se campeã dos Jogos Abertos do Paraná, neste domingo em Apucarana. Na semifinal, no sábado, o time rondonense venceu o Maringá por 4-1, com gols de Ivana Santos, Érica Formigueri e Ludmila Frost. Já na final, contra a Londrina, a agremiação de Marechal Rondon garantiu o título com uma vitória apertada por 3-2. Os gols foram marcados por Érica Formigueri, Ludmila Frost e Yasmin Camila. Agora, o time volta suas atenções para a final do Campeonato Paranaense de Futsal Série Ouro, contra a forte equipe de Stein Cascavel. O primeiro jogo da decisão ocorre nesta terça-feira no Ginásio da Neva. O confronto de volta na final será na terça-feira da semana que vem no Ginásio Nem Braga. Para o Frente Ampla de Notícias, Guilherme Heinzer.
Mercado Agropecuário.
Soja saca tem alta de 0,77%, estando cotada a R$ 131,00. Milho saca, R$ 60,00. Trigo PH, R$ 78,00, R$ 76,00. Mandioca amido, 25%, R$ 643,50 a tonelada.
Destaques do próximo bloco de Frente Ampla de Notícias. Mercedes destaca mudanças estruturais para melhorar índice de transparência.
A gente começou a fazer um trabalho de deixar muito mais transparente todos os atos administrativos.
Senac divulga programação com cursos de workshop em diversas áreas.
Dentre elas, comunicação assertiva aplicada a vendas.
Prefeito de Maripá conquista investimentos para pavimentação.
Na ordem de R$ 700 mil, emenda parlamentar do deputado Marcelo Michelito.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
No transcorrer da semana, deverão ser confirmadas algumas mudanças, tanto na Assembleia Legislativa como no secretariado do governador Ratinho Júnior. As especulações indicam que o deputado do Carmo deverá assumir como secretário estadual do Trabalho, Qualificação e Renda, substituindo o deputado estadual licenciado Mauro Moraes, que reassumirá sua cadeira na Assembleia. Hoje, ocupa a vaga de Moraes no Legislativo Estadual, deputado Nelson Justus, que voltará à condição de suplente. Por sua vez, deputado federal Ricardo Barros, atual secretário estadual da Indústria, Comércio e Serviços, não ficará no governo, devendo reassumir a sua cadeira na Câmara dos Deputados, em Brasília. O prefeito de Maripá, Rodrigo Chanoski, cumpriu agenda semana passada em Curitiba e conquistou investimentos importantes para pavimentação poliédrica e para a área de saúde.
Estive na capital, pude assinar mais um convênio de pavimentação poliédrica na ordem de R$ 700 mil, emenda parlamentar do deputado Marcelo Michelito. Também conseguimos, através da saúde, né, da CESA, um ônibus de 42 lugares para transporte sanitário, transporte de passageiros. Nós não temos esse ônibus ainda aqui no nosso município. E esse também foi um recurso garantido pelo nosso deputado Hugo Bueno. Ainda fizemos muitas tratativas relacionadas à nossa rua coberta, que é um projeto que nós pretendemos, já no início do ano, licitar essa obra, assinar o convênio agora, ainda esse ano, para início do ano assinar essa obra, que é uma obra importante. São R$ 5.300.000 de investimento para trazer um cartão postal para o nosso município. A rua coberta vai ser executada entre os dois lagos municipais e a ideia inicial é que ali a gente possa fazer todas as nossas apresentações culturais, enfim, uma gama diversa de atrações que a gente pode trazer para a nossa rua coberta.
Senac Marechal Cândido Rondon, reconhecido como referência em educação profissional, está com inscrições abertas para uma série de cursos e workshops, conforme explica o gerente da unidade, Osney Alves.
Temos algumas oportunidades interessantes. Dentre elas, comunicação assertiva aplicada a vendas. É um curso que começa agora no mês de dezembro e também se finaliza no mês de dezembro com 40 horas, você que quer vender mais. Temos o curso de cuidador de idosos, também com vagas gratuitas. Para 2025, o curso de modelagem rena para sobrancelhas, que vai iniciar no dia 6/2. Workshop Preparo de Sushi, dia 11 de fevereiro, alongamento de cílios, dia 10/3, workshop drinks e coquetéis, 14/3, e preparo de carnes e saladas. É o Senac de Marechal Cândido Rondon, com grandes oportunidades e também referência em educação profissional. O nosso telefone, 45-3284-4200. Esperamos vocês.
Nos últimos 4 anos, a administração de Mercedes se dedicou a melhorar a transparência pública do município e, como resultado de ações, a prefeitura, que em 2020 ocupou a posição de número 179 no ranking de transparência do Tribunal de Contas do Paraná, foi reconhecida recentemente com o selo Diamante, tornando-se uma das mais transparentes do estado. Secretário de Planejamento, Administração e Finanças, Edson Knall, explica que, hoje, todas as informações que o prefeito, os secretários e os servidores têm acesso na prefeitura estão disponíveis para o cidadão.
A gente foi entender o que representava o Portal da Transparência e, ouvindo alguns munícipes que sempre comentavam de ter dificuldade dentro do portal, e aí a gente montou uma equipe interna onde fomos analisar quais eram os pontos que deixava a nossa nota tão abaixo comparado com alguns municípios vizinhos. A gente estava na posição 179 e, com a qualidade que o município de Mercedes tem e as condições, essa nota não condizia com a realidade de Mercedes. Montando essa nossa equipe, a gente percebeu alguns pontos onde a gente poderia melhorar, onde a gente poderia agregar informações que trariam a melhora dessa nota. Então, a partir de 2021, a gente começou a fazer um trabalho de deixar muito mais transparente todos os atos administrativos. E, como consequência, a nossa nota já no ano seguinte, em 2021, 2022 e 2023, a cada ano o portal era alimentado com todas as informações que ocorrem dentro do âmbito administrativo, todas as informações que o prefeito tem, que os secretários têm, ou todo o pessoal que administra a parte documental do município, todas essas informações, elas são levadas hoje ao portal. Então, o que eu ou o prefeito tem acesso, o município também tem. Com isso, ao longo desses 3 anos que a gente está aí, quase 4 agora encerando, e avaliando, comparando com os outros municípios, hoje nós somos o 3º melhor município em transparência no Paraná.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Sindicato Rural promove novo treinamento sobre nota fiscal eletrônica.
Envolver o público, trazer ele e estar fazendo esses treinamentos.
Justiça condena motorista responsável pelo acidente com ônibus de Pato Bragado.
Também a sentença determinou a suspensão da habilitação desse motorista por 7 meses, mais de 7 meses, né?
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Os condutores de veículos que trafegam pelo cruzamento da Avenida Írio Velp com a Rua Pernambuco e Marechal Cândido Rondon devem redobrar os cuidados em virtude de um semáforo ter sido derrubado por um caminhão no sábado à tarde. Conforme o secretário municipal de mobilidade, Coronel Wellington Alves da Rosa, semáforo foi retirado do local para conserto. A secretaria sinalizou o local com cones e os demais aparelhos naquele ponto seguem com a luz amarela de alerta. Conforme o secretário Coronel Wellington, previsão é de que até amanhã situação seja normalizada e até lá é solicitada a atenção redobrada das pessoas que passarem pelo semáforo da União Oeste. Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon está realizando nesta segunda-feira mais um treinamento sobre nota fiscal eletrônica do produtor rural. Reportagem Gladstone Pacheco.
O treinamento tem duração de 8 horas. A instrutora do Senar Paraná é a engenheira agrônoma Budicleia Iacomo, da cidade de Guaíra, e conta com a participação de 15 produtores e produtoras rurais. Esse é o terceiro encontro de orientação sobre a nota fiscal eletrônica do produtor do sindicato. A primeira aconteceu na sede da entidade, em Marechal Cândido Rondon, e a outra em Pato Bragado. Outros eventos neste sentido ainda serão realizados nos próximos dias. Após diversas prorrogações, o prazo final para a implantação da nota fiscal eletrônica em todos os estados brasileiros ficou definido para 2 de janeiro de 2025. A partir desta data, a emissão de notas fiscais eletrônicas passará a ser obrigatória para os produtores rurais de todo o país. A obrigatoriedade vai provocar mudança na rotina dos produtores, que precisarão substituir o formato tradicional de talões em papel. Os produtores rurais que utilizam o talão de notas precisarão se adaptar ao novo sistema. Existem as dificuldades relacionadas ao uso da tecnologia, mas com a obrigatoriedade, existe a necessidade de adequação ao preenchimento da nota fiscal eletrônica. O presidente do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, Edio Chaplin, comenta sobre mais esta iniciativa.
Dentro do que nós viemos aí trabalhando em relação à nota fiscal eletrônica, nós temos ali algumas ações envolvidas aí com outras entidades. Mas nós, do Sindicato Rural, juntamente com o sistema FAEP-SENAR, estamos promovendo, né, dentro do que é hoje possível, dentro da condição de instrutores, porque a demanda é muito grande, devido nós estarmos aí numa janela bem apertada, até que entra essa nota fiscal eletrônica, e a gente não tem uma posição ainda de que isso possa prorrogar ou não. Então, a maneira que nós precisamos fazer é envolver o público, trazer ele e estar fazendo esses treinamentos, porque isso faz parte da questão hoje da evolução do que nós temos hoje de papel para um meio eletrônico. Então, o Sindicato Rural, com o sistema FAEP, está sempre atento a essas questões e, no caso aqui da nota fiscal eletrônica, então, uma grande parceria com o sistema FAEP-SENAR, através de instrutores qualificados que vêm ao encontro de produtores rurais para fazer esses procedimentos, né, que nós precisamos também que o produtor evolua, né? Tudo passa por questões tecnológicas e nós, produtores rurais, também temos que se adequar a essas situações.
Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Justiça condena motorista responsável pelo acidente com ônibus de Pato Bragado. Reportagem Regis Guerreiro.
O juízo da vara criminal de Marechal Cândido Rondon acatou pedidos formulados pelo Ministério Público e condenou o motorista de caminhão responsável pelo acidente com ônibus da Saúde de Pato Bragado, ocorrido em 2 de maio de 2022, na PR-467, próximo a Iguiporã. O promotor de justiça, Caio de Rienzo, explica que o Ministério Público denunciou o motorista pela prática de homicídio culposo de 7 passageiros. Um oitavo veio a falecer dias após o acidente, além da lesão corporal grave em outras 13 pessoas, e ainda pelo crime de fraude processual. O promotor Caio de Renzo explica que a equipe da promotoria, após exaustivo trabalho da delegacia de polícia local, conseguiu comprovar a culpabilidade do motorista e, por isso, a sentença que foi publicada pela Justiça Criminal da comarca.
No final da semana passada, saiu a sentença condenatória, né, do motorista que foi o responsável por aquele acidente gravíssimo ocorrido no dia 2 de maio de 2022, na altura do distrito de Iguiporã, envolvendo ônibus da saúde do município de Pato Bragado, que no local ali vitimou 7 pessoas, outras 13 ficaram feridas, né, com gravidades distintas, e dias depois uma 8ª passageira veio a, infelizmente, falecer. O Ministério Público ofereceu denúncia alguns meses, né, após a conclusão das investigações, imputando aí ao motorista do caminhão, que estava carregado de milho, a prática de homicídio culposo das 7 pessoas, mais lesão corporal gravíssima das outras 13 pessoas e também fraude processual. E ao término da investigação e da audiência de instrução e julgamento, comprovou-se, né, após pedido do Ministério Público em sede de alegações finais, a culpa do motorista que trafegava em velocidade absolutamente incompatível com aquela via, né? E naquela curva especificamente, motorista experiente, como ele fez questão de alegar, fazia aquele trajeto desde 2008, né? E não bastasse isso, tendo ciência do acidente, da gravidade do acidente, parou o seu caminhão e saiu do local sem prestar socorro e sem acionar equipes médicas ou qualquer tipo de autoridade ali para prestar algum tipo de socorro que poderia ter auxiliado ali, né? E poderia, inclusive, ter sido usado em seu benefício. E não bastasse, ele se deslocou até Santa Helena após o acidente e trocou o cronotacógrafo, que é um registrador instantâneo de velocidade e tempo, né, com o claro objetivo de se esquivar a responsabilização criminal. Então saiu essa sentença condenatória que o condenou a 6 anos, 11 meses e 23 dias de detenção, determinando o cumprimento de pena no regime semiaberto, que em tese ele vai cumprir dormindo na colônia penal agrícola, né, na prisão à noite, né, em tese, que aqui no Paraná, infelizmente, nós temos a falta desse tipo de estabelecimento prisional, né, então possivelmente aí seja colocada uma tornozeleira eletrônica para que ele cumpra esse semiaberto harmonizado, né. Também a sentença determinou a suspensão da habilitação desse motorista por 7 meses, mais de 7 meses, né, e uma indenização mínima pleiteada pelo Ministério Público no valor de R$15 mil para cada vítima ou seus sucessores, no caso de vítimas que entrarem em óbito.
O Ministério Público informa que, com a sentença condenatória, as vítimas e familiares também poderão ingressar com ações cíveis visando a reparação completa dos danos causados pelo acidente. Para a Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro.
A Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado. Boa tarde.